Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Fernando Miragaia e começamos agora mais um Autorama com direção de Sérgio Carvalho. Embarque conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto, ajeita o espelho e vambora. O episódio de hoje tem a avaliação de um SUV elétrico de luxo e tecnológico, o renovado Audi Q8 e-tron. E quem fala também desse jipão zero combustão bacana pra caramba é o jornalista André Marinho, do Guia Automotivo, nosso convidado de hoje. Por falar em elétrico, tem nova redução de preços de modelos movidos a bateria no Brasil, desta vez da Jack Motors. E entenda por que 30 carros foram parar no fundo de um lago nos Estados Unidos. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera. Um lago nos Estados Unidos virou quase uma concessionária multimarca de veículos. É que uma equipe de mergulhadores do estado da Flórida encontrou e retirou 32 carros do fundo de um lago perto do aeroporto de Miami. Entre os veículos resgatados, um Acura Legend, um Cadillac 1980 e até carros novos, como um Nissan Altima 2022. Segundo a polícia local, os automóveis encontrados são frutos de furtos e roubos e também daquele pessoal que quer meter aquela fraude no seguro. O local também é o preferido para desova de veículos usados por quadrilhas e gangues de traficantes depois de cometerem crimes. Isso não é inédito nos Estados Unidos não, tá gente? No início do ano, acharam um Honda NSX de primeira geração, um clássico. Pois é, ele estava dentro de um rio na Carolina do Norte. E em 2021, autoridades encontraram 40 carros em um lago no estado do Tennessee. A prática é bem comum lá nos Estados Unidos. O efeito dominó na queda nos preços dos carros elétricos no Brasil continua. Tem uns dois episódios que eu falo de redução de preços, no último foi o Renault Kwid elétrico, só que agora é a Jack Motors que mexe na tabela. A marca chinesa já havia baixado para cerca de R$140 mil o EJS1, logo depois da chegada do BYD Dolphin, com aquele custo-benefício absurdo. Só que agora a Jack reduz de novo o preço do carrinho para R$136 mil. No momento, esse é o segundo carro elétrico mais barato do país, só perde para o Caoa Chery iCar, que sai por R$120 mil. Todos esses preços eu estou arredondando, tá gente? Só que a Jack Motors também resolveu dar desconto no restante da linha elétrica, com abatimentos que chegam a 9%. Com isso, o SUV EJS4 passa a custar R$230 mil, o sedã EJ7 R$235 mil, enquanto a picape elétrica IEV330P tem preço agora de R$335 mil. O Autorama de hoje tem mais elétrico e um convidado ilustre, meu amigo e jornalista André Marinho, do Guia Automotivo, programa multiplataforma, tem programa na TV Record, tá no rádio, no site, nas redes sociais, não é isso, André? Bem-vindo de volta, meu amigo.
Meu amigo e ídolo Fernando Miragaia, é uma honra estar no melhor podcast automotivo do Brasil, Autorama, com certeza sempre bombando, estou sempre ligado e onde a gente tem informações quentíssimas desse mercado, que é um mercado extremamente aquecido, atuante e com muitas novidades. Miragaia, é sempre uma honra conversar contigo.
Gentileza sua, meu amigo. Lembrando que o André é de Fortaleza, eu recentemente fui rever essa terra maravilhosa, mas quem veio aqui recentemente, quem fez a ponte aérea de volta, foi o André, que veio aqui no evento de apresentação do novo Audi Q8 e-tron, que é o SUV elétrico da Audi, veio aqui no Rio,
nos encontramos lá no lançamento. E agora o André vai contar comigo aqui como é que é esse novo e-tron. Não é isso, André? É um carro elétrico, foi o primeiro SUV elétrico da marca. É, chegou com muita pompa, muita tecnologia, e agora eles botaram o nome Q8 lá para pontuar melhor, deram uma mudada no design e está prometendo agora mais eficiência, né? Conta aí um pouquinho, André, por favor.
Isso, Miragaia, vamos lá. Antes eu quero agradecer a acolhida aí sua e de todos os cariocas. Eu amo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas do mundo. Convido todos a visitarem. Pense numa cidade espetacular. Eu sou fã demais. E olha, a Audi caprichou nesse lançamento, né? Nós fizemos lá, participamos, né, da, vamos dizer, uma pré-estreia da Casa Cor Rio de Janeiro, né? Um evento, uma noite de gala que reuniu, inclusive, celebridades para mostrar o Q8 e-tron 100% elétrico. E depois, né, tivemos no dia seguinte o test drive saindo do Jardim Botânico rumo ao Parque Nacional da Tijuca, que eu também convido a todos para conhecer. Tem a chamada Vista Chinesa, belíssima, né? Que dá para ver ali do Leme ao Pontal e até a Favela da Rocinha, quer dizer, dá para ver o Cristo Redentor, enfim. É uma vista panorâmica inesquecível. Não vou dizer que é bonita, não. Ela é inesquecível. Então, assim, voltando a falar aí das belezas do Rio de Janeiro, por favor, quem não conhece, por favor, providencie. Mas vamos lá, falando do Audi Q8 e-tron 100% elétrico. Bom, o nosso test drive, saindo aí do Jardim Botânico até a Vista Chinesa, né, no Parque Nacional da Tijuca, eu achei muito curto, né? Foi um test drive de mais ou menos 6 quilômetros para ir e 6 quilômetros para voltar, né? Eram dois jornalistas por dupla. Apesar de ter sido curto, a gente teve muita oportunidade de curvas, né, de subidas, descidas, né? É, teve a oportunidade também uma parte urbana ali, um trecho mais urbano, e já deu para perceber a incrível performance desse carro 100% elétrico, esse SUV, que é um SUV pesado, né? O Q8, afinal, o Q8, se eu não me engano, é o maior SUV da marca Audi, é o Q8.
Sim, e, exato.
É, e ele tem uma performance de carro esportivo, né? São 408 cavalos de potência, o torque instantâneo, né, de dois propulsores aí elétricos, né? Uhum. É, faz com que esse SUV elétrico tenha realmente um desempenho espetacular, que me surpreendeu pelo desempenho e internamente, conforto, muita tecnologia, né, e espaço interno. Então, assim, a Audi realmente surpreendeu e eu achei uma estratégia até positiva. Eu queria até te ouvir também, Mira, o que é que você acha em relação a usar o nome Q8 e-tron, né? Quer dizer, já pegar um nome da linha, né, o Q8, e unir ao e-tron. Acho que isso aí foi positivo, né?
Pois é, André, eu também achei mais estratégico por parte da Audi, porque iria criar uma confusão inevitável, né? Porque hoje todos os carros elétricos da Audi têm um nome e-tron, né? Aí você tem o e-tron que a gente conheceu, que é o e-tron SUV, e o Sportback, que é esse Q8 agora, né? Mas aí você tem aquele esportivo, que é o e-tron GT, e aí você tem tem o RS e-tron GT também. Então, acho que agora ficou melhor para pontuar melhor a linha, até porque vão chegar outros SUVs elétricos da marca, né? Futuramente o Q6, que já foi prometido para a Audi aqui para o Brasil para o ano que vem, o Q6 e-tron, e mais futuramente o Q4 e-tron. Então, eu achei uma boa sacada dele já fazer essa mudança agora, para saber, ó, esse é o quê? É o elétrico, é o Q8 elétrico, é o SUV maior da marca, é o SUV elétrico maior da marca também, né? E isso foi interessante também, e eu também gostei muito do... A gente já tinha dirigido anteriormente o e-tron, né, antes dessa remodelação, mas é sempre bom a gente comprovar o nível de requinte desse carro. É impressionante, né? Você tem, além do interior muito bem acabado, o que se espera de um carro aí, que começa, claro, em 650 mil e vai até, até quase 800, 700 mil reais, né? Isso. A gente, claro, espera de um acabamento daquele nível de requinte de tecnologia. Mas eu acho que ele oferece até a mais, né? Porque realmente ele tem aquele jogo de telas integradas, o quadro de instrumentos eletrônico que é configurável junto com a central multimídia, junto com o display do ar-condicionado que é todo também em forma de tela, eu acho que aquilo causa um impacto muito bacana, né, no motorista logo que entra no carro, não é isso?
Sem dúvida. Internamente, em termos de tecnologia, conforto e essa central multimídia com um painel virtual e o ar-condicionado, e aliado a isso, o retrovisor virtual, né, que é um retrovisor digital, na verdade, que, se eu não me engano, só a Audi tem à disposição essa tecnologia. Para vocês entenderem, quem está nos ouvindo, é uma câmera no local onde tem o retrovisor, não é um espelho, é uma câmera, e na parte interna tem um vídeo, né? Tem uma câmera que a gente vê, tem um vídeo onde a gente pode ver o que está do lado esquerdo e do lado direito. E sem contar que o Audi Q8 e-tron tem câmera 360 graus, ou seja, você tem o controle de tudo do que está no entorno do seu carro, do seu SUV. Ou seja, segurança total, né? Essas tecnologias realmente fazem a diferença.
Essa questão do retrovisor digital é sensacional, né? Agora, André, eu quero saber se você também sofreu do mesmo mal que eu. Quando eu peguei o primeiro e-tron, que já tinha esse retrovisor, eu demorei um pouco a me acostumar com isso. Por quê? A telinha fica ali, não tem como, né? A tela que reproduz esse retrovisor digital, as imagens da câmera, ela fica ali na altura da linha de cintura ali da porta, né? Fica bem ali perto da janela. Só que ela fica abaixo de um padrão normal de retrovisor. Então, eu, de relance, sempre olhava para fora, para a câmera, e aí descia o olho para olhar para a telinha. Teve também esse período de se acostumar. Eu achei isso muito curioso da primeira vez, e dessa vez eu já fui mais no espírito de não, é uma câmera, mas mesmo assim eu ainda tinha que me acostumar a descer um pouquinho a visão para captar ali o retrovisor.
Você foi perfeito na observação, é isso mesmo. A gente, toda novidade, né, gera no usuário, né, quando a gente está, inclusive, dirigindo, realmente, já que a gente está dirigindo, está no trânsito, gera uma certa... Primeiro, um estranhamento, né? Porque por causa da mudança de posição da visibilidade do retrovisor, e também a questão da distância, né? Dos veículos atrás e tudo. Então, assim, isso realmente é necessário, o costume, né? Que só é adquirido depois que você já tem contato com o veículo há mais tempo, né? Então, sem dúvida, gera um estranhamento. Guardadas as devidas proporções, é um estranhamento, claro que são coisas diferentes que eu estou comparando, mas, por exemplo, você vai pilotar um carro com a mão, né, o volante do lado direito, né? Você tem um estranhamento, então leva um tempo para adaptação. Ao mesmo tempo, leva um certo tempo para você ter uma adaptação a esse retrovisor, que eles chamam de retrovisor virtual, né? Sim. Que é exatamente, mas assim, eu acho muito seguro, né, depois que você tem domina, né, essa questão aí de se acostumar, é bem seguro, e as imagens são bem nítidas, sim, que dá uma segurança.
Essa definição, verdade, você alta, tem bem exatamente. Noção, né?
Isso, eu só fico verdade, um pouco André. Preocupado, porque aqui no Brasil tem muito vandalismo, né? Você imagina que muita gente quebra retrovisores, aí, inclusive no próprio trânsito, né? Infelizmente. E aí eu fico só analisando isso, né? Porque quanto seria o custo, né, de um retrovisor? É até uma curiosidade, né? Quanto é que custaria um retrovisor virtual desse? Uma coisa até a gente pesquisar. Essa questão que precisa ser considerada. E até porque eu me lembro que no esse item, ele é opcional. Não sei se você sabia disso. Ele não é de série, né?
Aquele pacote de opcionais,
ele está no pacote opcional.
Para explicar para o ouvinte, né, a Audi sempre oferece seus carros com pacotes de opcionais bem variados e recheados. Nesse caso, eles ofereceram lá a gente dirigiu a versão Performance Black, né? Isso. E com todos os opcionais possíveis, entre eles, o retrovisor virtual.
Perfeito. E uma coisa que eu achei interessante também da Audi oferecer é a versão mais coupé, né? Que é a versão... tem a SUV e a Sportback, né? A mais coupé é a Sportback, que dá a opção, né, para o cliente escolher, né? Não, eu quero uma coisa mais tradicional, quero um SUV mais tradicional, né? Com mais altura, sim, na parte traseira, sim, vamos dizer. E o Sportback, sim, não, ele é bem mais esportivo, né? Tem um caimento de coupê, né? Ali na segunda coluna, ali, na terceira coluna. Na terceira coluna, exatamente. Achei bem interessante. Não, uma coisa que eu achei interessante que eles divulgaram é em relação à autonomia. Claro que não deu para a gente fazer o teste completo, né? Mas eles falaram que duas coisas: a capacidade de carga da bateria aumentou em 20%, e isso resultou em 30% a mais de autonomia, certo? Foi o que eles divulgaram, né? Então, no caso, inclusive a autonomia que eles divulgaram, segundo o Inmetro, né? São 332 quilômetros no SUV e 342 no Sportback, segundo o Inmetro, né? Mas tem aquela outra, a WTLP, não é isso?
Isso, também, a europeia, né?
A europeia dá mais, né? Deu cerca de 400 quilômetros de autonomia. Porque esse item é um item de compra, né, de decisão para esse cliente. A questão da autonomia do veículo. Porque um veículo como esse, é claro que você quer viajar com sua família, né? Você quer se programar, fazer uma viagem para uma serra, né, para uma praia que não seja tão próxima da capital, né, da sua própria cidade. Então, essa questão da autonomia hoje é um dos principais itens de decisão de compra dos carros elétricos. Não é isso, Mira?
Exatamente. E pelo porte, né, pela potência, né, pegada esportiva e pelo porte do Q8 e-tron, é uma autonomia bem boa, mesmo no padrão mais conservador do Inmetro, né? Porque a gente está falando de 322 quilômetros, mas, né, vamos combinar, se a pessoa roda 60 quilômetros por dia, nossa, tá mais do que bom para você andar na cidade, né? E isso, 60 quilômetros por dia já é uma quilometragem alta para o padrão médio brasileiro. A não ser que a pessoa more numa região metropolitana, mais distante do centro, e tenha que fazer esse caminho todo dia para o trabalho e voltar. Mas se a pessoa for usar o carro menos distância e em trajetos mais curtos, não vai precisar botar para carregar a cada 4 dias e olhe lá, entendeu? E a gente está falando de um carro, como você falou, de 408 cavalos de potência. Tem aí 0 a 100, a gente falou da pegada esportiva, 0 a 100 fica em menos de 7 segundos, 6,7 segundos para o SUV e 6,6 para o Sportback. Ou seja, a gente está falando de um carro, dois motores elétricos, está falando de um carro com uma proposta de sofisticação e também de desempenho. E que, vamos combinar, um carro delicioso de dirigir e que mostra que nem todo carro elétrico é igual, né, André?
Perfeito.
Percepção que a gente tem, né?
E outra coisa, é um carro pesado, né? É um carro, se não me engano, mais que duas toneladas, não é isso?
Sim, exatamente.
Tanto pela carroceria como pelos módulos das baterias, né? Carro pesado, mas que tem um torque excelente, né? São 664 Nm de torque, estou dando uma pescada aqui, né? E ele responde muito bem nas acelerações, assim, quanto a isso, não há o que falar, né? A carroceria pouco torciona, né? Assim, é muito bacana isso. Eu até fiz aqui uma comparação. O Q8 a combustão são 340 HP, que, aliás, a Audi diz que vai manter a venda também a combustão. O Q8 a combustão, paralelamente, vai ser vendido também, né? Então, o consumidor é que decide, né, o que é melhor para ele, né, para o estilo de vida dele, né, Mira?
Sim.
É um momento de transição, na verdade. É um momento de transição, né, da indústria automotiva. A gente sabe que a maioria das marcas estão apostando nos elétricos, né? Mas é um momento de transição. Tem também os híbridos. A própria Audi tem na sua linha o Q5 híbrido, né? Exato. Então, é um momento que o consumidor, que é um consumidor aí de alto poder aquisitivo, um consumidor formador de opinião, um consumidor que é muito exigente, né? Esse consumidor que tem na mira, né, esse tipo de veículo, ele tem que realmente ter um cardápio de opções, né, para o estilo de vida dele. Não, eu quero uma combustão. Não, eu quero, Por exemplo, eu até olhei aqui, tem um Q8 RS, né? Também a combustão, sim, 600 cavalos, né? 600 cavalos.
Exatamente, é.
Uhum, é, então, assim, uhum, é, você tem aí, então, três opções de Q8, né, na linha da Audi. O que, para o cliente, para o cliente dá uma certa, até uma dúvida. É bom ele testar todos para ver o que é que se adapta mais ao seu estilo de vida, né?
E só um adendo aí, André, esse RSQ8, né, que é o mais, né, potência pra caramba, é o carro mais caro da Audi à venda no Brasil.
Ah,
um
mas
milhão
não sabia desse
detalhe. R$1.270.000. Assim,
meu amigo.
O Neymar vai poder comprar agora, com salário novo, pode comprar por dia, né?
Ai,
a gente
certeza
vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né?
Rapaz, é, com certeza eu vou ter que trabalhar bastante, viu? Mas a gente vai poder testar, né? Pelo menos testar, ter um gostinho.
Testar,
vai. É verdade.
E André, queria fazer um adendo à sua observação da bateria, muito pertinente, né? Que eles melhoraram a capacidade, até a colocação da bateria para ocupar menos espaço, ganhar um pouco mais, ter menos peso. É uma coisa interessante aqui, que o tempo também de carregar, né, para carregar o carro, nesses aparelhos rápidos, diminuiu. De 10% a 80% aqui da bateria, 31 minutos agora, no aparelho rápido, você carrega o Audi Q8. Quer dizer, você parou naquele eletroposto de carga rápida, né? Foi isso, fazer um lanche. Se a bateria estiver com 30%, em menos de meia hora, você vai carregar 80% da bateria e segue viagem.
Isso é muito bacana. Inclusive, falar uma coisa que aconteceu aí nessa semana, né? Olha os apagões, é o que eu digo. Rapaz, não existe tecnologia perfeita, entendeu? Não existe tecnologia perfeita. Você imagina que você se programa, né, para carregar o seu veículo. Aí, por exemplo, se alguém se programou, né, na terça-feira, né, do dia 16, né? Hoje é 17, não é isso?
É isso, isso. Hoje a gente está gravando dia 16. Não, dia não, 17. Perdão. Hoje a gente está gravando dia 16, 3 da tarde.
É, dia 16, exatamente. Então, assim, quem se programou para o dia 15, vamos dizer... começar a recarregar 8 da manhã, meu amigo, teve um apagão no Brasil, que durou 2 horas e meia, no mínimo, né? Então, é o que eu sempre digo, quando as pessoas, alguns especialistas, não, a melhor tecnologia é a elétrica, o híbrido é melhor, na transição é melhor, o combustão vai permanecer. Cara, não existe perfeição nessas tecnologias, né? Então, a gente sabe que a questão dos elétricos aí é a aposta da maioria da indústria, né, automotiva, até porque isso vai demandar menos peças nos veículos, né?
Exato.
Bem menos peças nos veículos, né, menos fornecedores, né? Mas, assim, para o usuário, eu até posso dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Eu fui para uma serra num carro elétrico de outra marca, aí me programei direitinho, mas, cara, quando eu cheguei nessa serra aqui no Ceará, chamada Guaramiranga, faltou energia o dia todo. Então, assim, eu não pude recarregar, né? Eu tive que ir para uma cidade vizinha, na casa de um amigo meu, porque ainda tinha ali 15 a 20% de bateria, e eu já ia seguir viagem no outro dia, compreende? Então, isso poderia ter me causado um problema, né?
Sim. Uhum.
Então, enquanto não puder, enquanto não existir, assim, as baterias, vamos dizer, mais portáteis para esses veículos, poder trocar para uma bateria cheia, enquanto você deve depender da infraestrutura, né, não existe perfeição. É aquela coisa, é hábito,
você,
né?
Vai estar suscetível, exatamente, você vai estar sempre suscetível à infraestrutura, não tem jeito. Como você falou, isso é um momento de transição, né? No Brasil, acho que ainda é uma... Eu acho que os elétricos ainda vão ser de um patamar um pouco mais elevado, né? De nicho ainda, por um bom tempo. Acho que o híbrido vem com força aí, a questão do etanol incentiva o consumo de etanol, mas isso é outra discussão. Isso que você falou. É um ótimo testemunho aí, André. Porque eu acho que, assim, claro, né? O cara que vai comprar um Audi desse provavelmente nem vai tê-lo como único carro, né? Provavelmente isso. Pode ser, claro que vai ter aquele consumidor que vai ter só esse carro e quando for viajar aluga um outro, ok. Mas eu acho que o perfil do consumidor de Audi é sempre ter mais de um veículo na garagem, Então, acho que o Q8, inclusive, para o cara que não quer abrir mão de conforto, espaço, tecnologia, desempenho, e quer ter um SUV, que é o que todo mundo quer, ele, o Q8 atende a ele perfeitamente. E como a gente falou, tem uma autonomia aí que também ele vai deixar... Na cidade, ele só deixa de carregar se ele estiver distraído.
Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E outro detalhe que eu gostaria de reforçar, que eu também percebi, né, nesse Q8 e-tron, é que ele continuou, né, com a lista de itens, né, de entretenimento, né, ar-condicionado, quatro zonas, o que é muito bacana, né? Você tem, você bota a temperatura para o motorista, para o passageiro na parte dianteira e atrás também, né? Você pode direcionar, né, para quem está na traseira do lado esquerdo, uma temperatura e do lado direito outro, que é muito interessante, né?
Sistema de zonas som, ali.
É fantástico, fantástico. O sistema de som também, né, essa marca Bang Olufsen, né? Uma marca também fantástica. Fantástico, teto solar panorâmico.
Bom, parece estar numa orquestra sinfônica. É muito, muito bom. O carro é um espetáculo. Verdade.
É um espetáculo. E precisa ser, né, Mira? Porque os rivais estão aí, né? A BMW com tudo. Aí. BMW, Volvo, né? Quer dizer. Então a concorrência é muito grande aí nesse segmento. Porsche, né?
Tem que ficar ligado mesmo, senão a concorrência vem, como é um segmento de nicho, concorrência vem. E come mesmo a sua fatia.
Isso,
Come seu pedaço de. Eu ia falar de bolo, mas não. É um pedaço já de um escargot, de um.
Boa. Caviar. E sem esquecer, eu falei de entretenimento, mas sem esquecer também dos equipamentos de segurança, né?
Sim.
Aviso de saída de faixa, com assistente de emergência, né? Eu citei aí a câmera 360 graus. Com aquele sistema parking assist, né?
Isso. Tem o controle de
faróis, cruzeiro, cara.
Ativo, os faróis.
Os faróis Matrix, né? LED, né?
São muito bacanas, são muito legais. Você avista o carro de longe, né? Você sabe que é um Audi ali de longe.
É, então assim, também tem... Não é só entretenimento, tem muita coisa de segurança. Acoplada aí no Audi Q8 e-tron, que realmente diferencia o carro.
Verdade. Meu amigo André, infelizmente, chegou o nosso tempo.
Tudo que é bom,
Sérgio. O Sérgio briga com a gente. Mas olha, eu queria te agradecer mais uma vez a participação, trazer aí toda a sua sabedoria, conhecimento, experiência do setor automotivo aí, com esse lançamento aí do Q8 e-tron renovado. Te agradecer. Peço para você deixar teu recado aí também para a audiência aí do Guia Automotivo. Em todo o Brasil, também no Nordeste, falar onde que o programa é veiculado e, claro, se despedir com o bordão mais famoso do mundo. Você vai falar, eu não estou fazendo propaganda da Kawachi não, mas é o bordão mais famoso do mundo.
Do mundo. Mira, você além de eu admirar muito você como profissional, excepcional, tivemos várias oportunidades de cobrir salões de automóvel, não só no Brasil, mas pelo mundo, né? Tivemos lançamentos, test drives, lançamentos mundiais, né? Que tivemos a oportunidade de estar juntos. Tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela sua seriedade, pela sua competência. Obrigado. E você fez aí o livro do Corvette, dentre outras coisas, e o Autorama é referência aqui no Ceará também, o pessoal gosta muito. Quero agradecer a honra de estar participando. Eu já tenho mais de 20 anos, né, no setor automotivo, e atualmente a gente tem, como você falou, nós somos multiplataforma, né, a marca Guia Automotivo, nós estamos todos os sábados na TV Record do Ceará, em todo o estado do Ceará, né, estou em 3 rádios diariamente, né, a rádio Cidade FM, Atlântico Sul FM e Jovem Pan News, 2 vezes por dia, sempre falando de carro, de segunda a sexta. Tem um canal no YouTube, né, Guia Automotivo, também eu peço aí para a galera se inscrever, me apoiar, e o Instagram, e tem o site, né, guiaautomotivo.net, né, e fala aí, tem TikTok, enfim, a gente tá em todas, né, Mira, porque a gente precisa estar sempre se atualizando, o público é muito dinâmico, né, a gente precisa se adaptar aí às novas tecnologias, às novas plataformas, e levar para o público o que ele quer, na plataforma que ele escolher. Então, só tenho a agradecer, um abraço forte a você, ao Sérgio aí e ao Autorama. E claro, né, a gente se encontra na próxima curva!
É, isso aí que eu tava esperando. Amigo, valeu, até a próxima e a gente, se, com certeza, a gente vai se encontrar na próxima curva.
Abraço grande.
Esse foi André Marinho, do Guia Automotivo, nessa avaliação a duas vozes do Audi Q8 e-tron. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.